eu sou Valma Silva e essa é a edição de número 90 do podcast Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Essa edição está para lá de especial, porque eu e os meus convidados vamos falar sobre os 30 anos do Troféu Bahia Folia, essa premiação tão importante que reconhece e valoriza os artistas da nossa terra, né? Para falar sobre esse assunto, eu tenho a honra de receber o radialista e coordenador de rádios da Rede Bahia, Maurício Habib, e os cantores e compositores Rafa Chagas e Pierre Onassis. Sejam todos bem-vindos, tá?
Obrigado, Valma.
Obrigado, Valminha.
Uma alegria ter vocês aqui para esse bate-papo. Eu tenho duas pessoas aqui que estão no Bahia Folia desde o princípio, né? Desde o comecinho de tudo. Habib...
Não vamos falar em data. Esquece. Não pontua isso. Não precisa.
Habib acompanha nessa votação desde que tudo começou lá em 94, né?
Há 30 anos atrás.
Há exatos 30 anos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância, né, desse troféu para reconhecer, para valorizar os nossos talentos, tanto os compositores quanto os intérpretes.
Isso é a verdade, cria-se uma ansiedade muito grande de todos, né? Todas da parte de produção, rádio, etc., porque reflete no restante do ano o resultado dessa premiação. Desde 94, aí, que a gente tem aqui o primeiro vencedor, até o último que está aqui, nós sabemos que todo o trabalho que é feito, pensamento do que vai ser feito no verão na Bahia, pode ter um resultado fantástico para eles no restante do ano, cara. Então, assim, isso foi com o Pierre lá em 94, foi isso com o Rafa em 2023. E para a gente de rádio é fantástico, porque a gente vê várias músicas nessa batalha, sabe? Nessa não é uma briga do bem.
Sim, uma disputa saudável, cultura, né?
Algo para você influenciar o restante do país. E eu tenho vários amigos em outros estados, Rio, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, e eles ficam realmente querendo saber qual vai ser a música que vai fazer o nosso verão. E esse vai ser o grande desafio agora para 2024.
E você, Pierre, foi o primeiro vencedor, né, do Troféu Bahia Folia com Requebra, quando você fazia parte do Olodum. Eu queria saber como foi ganhar esse prêmio logo no primeiro ano assim, de estreia. Qual foi a importância desse prêmio para você naquele momento?
Bom, mesma honra. Obrigado pelo convite. Estar do lado de personalidades ilustres como Habib e Rafa. E esse prêmio, na verdade, eu tenho feito algumas outras coisas também com a TV Bahia nesse momento, né? Já pré-carnaval. É um momento de exaltação, de respeito, sobretudo, né, que a TV Bahia tem para com os artistas, para a obra da Bahia. Essas canções todas eternizadas no coração, elas trazem o que traduzem mais o que o baiano é. O que é uma composição para o carnaval? É a tradução da alegria, da espontaneidade, da malemolência, do jeito irreverente e alegre que o baiano tem. Então, todas as canções que são colocadas no carnaval, elas tentam, de certa forma, sintetizar isso. E Requebra foi uma das canções que, com muita tranquilidade e sem pretensão, ela veio da rua, do movimento popular, da malemolência e o gigado do baiano, porque quando eu avistei junto com meu parceiro Negro, que é o compositor dessa canção, na quadra do Olodum, lá em 93 para 94, que a gente vê as pessoas dançando, e ele ficava brincando, o Habib, ai, mãe, vai. Oi, mãinha. Vai. Aí eu disse, vai, dá um tempo. Vamos fazer uma canção dessa onda aí. E foi que aconteceu. Eu vi o movimento, e aí, claro, contemplando, ovacionando e colocando a mulher sempre no melhor lugar, eu digo que Deus é de marrom, jeito sensual, quando ela passa, agita a cidade, pois é, carnaval. Olha aí, pois é, carnaval. Por isso que eu digo que sintetiza muito o que carnaval é, a alegria, né? Fui muito feliz com o Nego, a música ganhou o Brasil e hoje a gente canta, parece que foi ontem, honra maior ganhar o primeiro troféu da TV, dessa premiação tão de relevância tão grande aqui no Universo da Música Baiana. E saber que todas as vezes que eu canto, parece que foi ontem, e que a mesma emoção de outrora eu trago de novo para as pessoas.
Todo carnaval toca Requebra, desde então. Você não tem carnaval em
Brasília. Não, rádio, por exemplo, assim, é bem pedida ainda, muito bem pedida. Todas, cara, as músicas que marcaram demais o nosso carnaval são bem pedidas. Em qualquer estação do ano.
Requebra é algo que as pessoas, primeiro que associam a imagem do artista, né?
Sim.
Ao tempo que fiquei quase 10 anos no Olodum. Então, ela imediatamente, ela linka, tanto um bom balanço, essas coisas da imagem do artista, né? Ligado à canção. E aí, quando você canta, e que eu vejo a reação das pessoas, eu digo, meu Deus, que poder é esse que a música tem? Porque nós envelhecemos, mas elas não envelhecem. E toda vez que você menciona a canção e alguém fala dela, parece que ela rejuvenesce. Ela surge de novo. Não
parece que tem 30 anos.
E não parece que exatamente. Tem 30. Esse é o poder.
É atemporal,
da
né?
É atemporal.
Como o Habib bem falou, a gente tem aqui também, né? Temos o primeiro vencedor do Bahia Folia e o vencedor mais recente, Rafa Chagas, que é um dos compositores de Zona de Perigo, que foi a grande vencedora do Bahia Folia em 2023. Rafa, a força de Zona de Perigo, a própria Requebra e outras canções mostram assim que a música vencedora é a música que o povo abraça, né? O artista pode fazer um investimento que for naquela canção, divulgar, mas tem que cair no gosto do povo. Você que tem trabalhado não só como compositor, mas também como intérprete, eu queria que você falasse assim, qual é a fórmula para se construir, né? Para se escrever uma letra que vai cair na boca do povo, que vai virar uma música de carnaval?
Primeiramente, agradecer pelo convite, Maurício, Valmin, a todo mundo. Assim, eu acho que a fórmula, acho que você tem que ser verdadeiro, só que você tem que colocar ali sua vibe, sua energia, sua verdade na forma da música. Zona de Perigo surgiu desse movimento, a gente fez uma resenha de amigos na casa de Luquinhas, de um dos compositores da música. Então, nasceu de uma energia, mano. Tipo assim, o céu tava diferente, o céu tava meio rosa com azul. Né? E a gente se arrepiava ao mesmo tempo, apesar da música ser uma música de rua, de dança e tal. Mas a gente sentia uma vibração, então tinha um porquê dali, né? E fora o motivo, assim, eu precisava de respostas no meu trabalho musical. Eu tinha acabado de sair da banda de embalada, que eu participei durante 4 anos ali na linha de frente. A gente veio da pandemia, eu tava com meu filho ali pequeno, tinha acabado de nascer. Eu não sabia, as coisas estavam se ajeitando, assim, pra gente que trabalha com música. Então, eu precisava de uma resposta, assim. Eu falei, ué, o que eu vou fazer? Meu coração ardia e Deus colocou no meu coração pra compor. Volte a compor. Porque eu já tinha feito outras músicas com outros artistas, com Sorriso Maroto, enfim. Ele falou, vai compor, se junte com outras pessoas, conheça outros movimentos. Tem vários compositores também aí que precisam também de oportunidade, assim como você. E essa música veio desse grito, então, não só o meu, mas de todos os meninos também que fizeram parte comigo, Luquinhas, Adriel, Pierrot, Ives e Fela Brau. Todo mundo ali tinha um porquê, então acho que essa foi a fórmula, sacou? Eu acho que foi um grito de todos que reverberou na cidade, reverberou no mundo. A gente foi a música mais ouvida do top do Spotify, top 1 Brasil. A gente chegou a alcançar Angola, Portugal, África, né?
Rompeu
as fronteiras. Então a gente chegou no top global, assim, uma música brasileira com pagode baiano, que é um ritmo da Bahia, bacurinha, que é um instrumento inventado por Brau, né? Tá nesse patamar, assim, eu acho que é nosso mesmo, sacou? Assim, não é nada de se espantar, mas é sim de agradecer e reverberar isso, sacou?
A gente tem até uns momentos, temos dois momentos aqui completamente distintos aqui. Em 94, a gente não tinha internet, não tinha streaming, etc., para divulgação ou impulsionamento dessas músicas. Era rádio, televisão e rua. Uhum. Né? Hoje temos streaming, rádio, rua, televisão. YouTube, tudo que possa imaginar que possa fazer isso aí. Para vocês, como é que é isso? Como é que foi na sua época? Como é que foi na época o restante do ano depois do carnaval?
Toda vez que a canção tem verdade, é inerente a qualquer impulsionamento. Ela tem o seu fluxo natural, né? Ela chega de forma muito mais espontânea. Me lembro que os ensaios do Lodum, se cantavam as canções que eram cantadas nos ensaios, elas cresciam naturalmente. Assim foi Faraó, assim foi Madagascar, Olodum, assim foi Requebra, Rosa, entre outras canções de outros compositores, mas aquela atmosfera era o suficiente para a canção se expandir. Porque o cara saía dali, Habib, ele ia para o fundo do ônibus. Ficava naquele negócio do ônibus. Então, olha ali, você estava tocando no fundo do ônibus, tocando para uma plateia que estava na frente do ônibus.
Era o termômetro, né?
Ele era o seu divulgador.
Ela saía do ônibus cantando a canção.
Era o termômetro, fundo.
Então, essas coisas extremamente naturais, espontâneas, e continuam sendo dentro dessa atmosfera baiana, né? Quando as coisas, os ensaios servem para isso, os ensaios das bandas de um carnaval, né? Antes do carnaval, serve para você testar, para experimentar, mas tudo depende da vibe do povo, tudo depende da aceitação. E eu sou um cara meio... avessa essa questão da internet. Né?
Então, é mesmo? É,
assim, não, eu sei que é um fato primordial para o artista. Essa ferramenta, o streaming, quando ele fala, essa coisa do stories, todas essas coisas. Só que eu não tenho uma paciência.
É outra época, né, velho?
O tempo inteiro...
É outra cultura.
Vou lá fazer xixi, gente. Eu tô fazendo xixi aqui. Ai, xixi tá gostoso. Mas, queria que você soubesse. Olha aqui, ó. Xixi. Não dá. Mas eu respeito essa geração.
Quem se utiliza
nova.
Muito, né, dessas
mas
ferramentas.
Mas eu acho que existe duas formas, assim, de usar essa plataforma, né? É, vai da pessoa, vai do artista, vai do ser humano lá. A gente pode usar essa plataforma para reverberar tanto assunto bom, tanto assunto positivo, tanto que hoje a gente está aqui falando em uma plataforma de streaming, né, que é um podcast, que é bem famoso e utilizado. Então, acho que vai da interpretação de cada artista, ser humano. É, e você também não está errado também de querer se adaptar com nada, sacou?
Mas é, você sabe que é, eu falo isso, mas eu estou atrás disso. A internet, a comunicação...
Está sendo muito
essa
rápido.
Essa coisa global, ela impulsiona o artista. É. E aqueles que não forem, de verdade, categoricamente, ficarão lá atrás.
Mais avançada que seja a tecnologia, nada substitui o corpo a corpo, né? O artista
nunca,
ali de frente para o seu público, em cima do palco. Eu me recordo que no ano passado a gente conversou com o Léo Santana, quando ele ganhou, né, a música Zona de Perigo, e ele... Inclusive, revelou que a gravadora, que a equipe dele não apoiavam a escolha de Zona de Perigo. Era outra música de trabalho, né, Rabi?
Com Pedro Sampaio.
Era. É, na verdade, ele acreditou, foi aquela questão da gente, da verdade, né, mano? Então, ele entendeu essa... Ele, automaticamente, quando a gente mandou a música pra ele, ele sentiu aquele feeling e ficou ouvindo a música no loop mais de 10 mil vezes ali, tal, tal, tal. E aí mostrou pra galera, pô, Léo, a gente tem isso, temos um planejamento... que hoje em dia, sempre foi, mas hoje em dia tem muito esse lance da estratégia, né? Da música, do seu trabalho ali, planejamentos, enfim. Eles tinham um planejamento com uma certa música, investiram dinheiro, clipe, acho que foi um dos clipes mais caros que o Léo fez, assim, na época lá, com essa tal música. É, e veio Zona de Perigo ali, sabe, sutilmente, na vibe. Eu lembro que eu tava, tipo, ele falou comigo que ele não ia nem subir para as plataformas de música, porque... Não era um combinado, enfim, ele ia colocar em um site lá, tipo, pra entender o termômetro da música. E aí eu ficava vibrando, porque, tipo assim, eu já tinha colocado algumas composições com o Léo, né? É, e tinha um tempinho que ele não tinha gravado nada meu. Então, quando ele falou que ia gravar, eu falei, pô, é isso, velho, massa. Aí ele já deu um banho assim, mano, segura a onda que não é essa música ainda. Tipo assim, eu gostei, mas os caras ainda não liberaram. E ela veio de uma forma, mano, que eu acho que foi um trabalho de todos, assim. Acho
natural.
Natural. E o tanto que eu fui abastecer o carro uma vez, a galera do posto tava ouvindo a música. Eu falei, pô, essa música é minha, mano. Ele, mentira, velho. Ele tem que gravar um clipe. Eu falei, grava o vídeo aí, mano. Mas mandava pra Léo. E, tipo assim, foi um trabalho meio que coletivo, assim. Léo abraçou. Aí depois a gravadora foi, entendeu que essa música tava viralizando no TikTok. Tinha mais de 2 bilhões de vídeos no TikTok, massa, dancinha reproduzida ali. É, e eu mandava.
Não dava pra recuar mais, né?
Exatamente. Aí ele veio, assim, abraçou e veio. Só fez o trabalho.
É porque a música é um mercado, né? A gente precisa entender como um mercado que tem suas estratégias. Ele dita regras, mas a vontade do povo é soberana.
Ela bateu no Cazaquistão, mano. Eu falei, oxe, como assim, velho?
essa onda do povo, né, cara? Acho que... O povo que dita, velho. A gente acredita em tanta coisa, às vezes, que a gente faz, né? Mas na hora H, velho, às vezes bate na trave.
É.
Aí você, pô, por quê? Porque o povo não abraçou. Tem um quê, né? Tem um lance ali.
E tem umas que vão fazendo sucesso ali o verão todo, mas chega no carnaval, outra toma a frente e acabou.
A Quebra foi uma música que 15, 20 dias antes do carnaval ela cresceu e ganhou o carnaval pela força popular. Imagine que a sua música, eu acho que ela já veio, né?
Ela foi lançada antes, em novembro, né? Mas ela começou a acontecer mesmo em dezembro, para janeiro, assim.
Mas houve uma construção, né?
Houve uma construção,
Ela foi trabalhada nos ensaios, na
verdade. É, nos ensaios.
Ela foi acontecer em janeiro nos ensaios do Baile
da Santinha, em Recife.
Exatamente. Ali que aconteceu realmente, que deu bom.
Ele entendeu, ele pô, é isso aí. Enfim. Tanto que ele nem gravou clipe.
Agora, falando nas composições, como é que vocês apresentam as obras, as letras para os artistas? Como é esse processo de bastidores, né?
Ó, tem aquela música que é solicitada, né? Mas eu acredito que, o espontâneo é o que mais prevalece, né? Essas músicas meio fabricadas, elas não são muito do compositor, elas nascem, né? Elas são confeccionadas, melhor dizendo, né? Elas não nascem. Elas são meio que...
Encomendadas.
Encomendadas. Mas e eu sempre faço as canções e eu mostro. Tem sempre alguma coisa que se identifica com alguém, né? Me lembro que no final do Totó, de Cheiro de Amor, quando ele dizia, Pia, vem cá. Lá no... Na Cidade Baixa, né? Aquela série de Cheiro de Amor, lembra?
Isso.
Vem cá. Aí, pô, quando eu ia lá, eu me lembro, eu levava os cassetes, velho. Os cassetinhos, né? Que era gravado no cassete, botava lá e me preparava para pular nas cadeiras. Porque eu era um verdadeiro vendedor. Eu subia na melhor, se é sucesso, vai, e vai, essa vai. E aí cantava a música, ele tava assim, quando pensava que ele tava começando a se balançar. Ele começava a se balançar, porque ele preenhava, né? Ele ficava grávido da canção. Pelo marketing que nós também, como compositores, temos jeito de chegar no artista, sensibilizar, tocar em aquele lugar que ele ainda não percebeu. E assim foi, Lero Lero, Cheiro de Amor, Vai Sacudir, Vai Abalar, todas essas coisas que eu fiz, que quando levei, elas emocionavam, mas eu também estava ali empurrando as canções, olha.
Fazendo sua parte, vendendo seu peixe.
Agora, tem a questão do feeling também, né? Cara, caramba, quando eu fui levar para Bel, a música nasceu dentro do Pelourinho. E depois, Bel ouviu a canção. E alguém ouviu e levou a música para ele, gravada no radinho lá, sei lá. Ele, pô, gostei dessa música. Tá? Aí ele mexeu na música também. Mas ela nasceu do povo. A música cresceu ali no Olodum. A música foi feita pelo Olodum. Vou falar só rapidamente um negócio de ilustrar a questão de Requebra. Requebra nasceu no Olodum. Totó, muito inteligente. Ele ficava na quadra do Olodum atrás, assim, escutando as canções. E aí essa música, quando ele ouviu, aí, um dia ele falou, pô, cara, aquela música que eu tô lá na quadra. Que música, cara, que fazia requebra. Quero gravar isso com um Cheiro de Amor. Aí, bicho, quando eu falei, não, tudo certo, pode gravar. Aí, João Jorge, a música já tava crescendo na quadra do João Jorge. Você não vai dar essa música, não, velho. Você não vai dar essa música pro Cheiro de Amor, não. Pô, não, mas eu já prometi, pô, velho. Como... Pô, você que decide aí. Aí eu falei, não.
Se colocou na saia justa.
Eu disse, pô, agora como é que faz? Aí foi quando ele falou, então me dá outra música aí. Aí foi quando foi Hare Krishna essa música. Que ele pegou pra meio comprar compensar.
Que também tocou muito, né?
Faz parte da história do
cheiro, né?
É hoje.
Agora, alguma coisa que eu venho observando é que, por exemplo, as músicas que você venceu o Bahia Folia, né? Café com Pão, Juliana, o hino das Julianas do Brasil e Requebra. Juliana. Compostas por duas, três pessoas no máximo. Já Rafa é de uma geração que junta um grupo. Né?
Estou vendo composição até de 8 pessoas já.
Tem de 8 pessoas. Então, se você olhar.
Não, eu quero saber como é isso, cara. Vocês estão ali tomando uma, se divertindo, de repente surge. Ou marcam horário. Não, agora a gente vai trabalhar aqui, porque é um trabalho, né? A gente vai pensar no que a gente vai escrever, o que é que vai bombar.
Hoje a gente tem essa possibilidade do camp, de fazer uma camp. A gente realizou uma camp também, a galera que fez. Que escreveram comigo Zona de Perigo, a gente fez uma camp no Rio de Janeiro. Inclusive, as gravadoras ficaram, tipo assim, lá do Rio. Caramba, enviaram vários artistas pra lá. A gente alugou uma casa lá, tipo, de 16 quartos. E foram nós 6. E aí convidamos mais alguns autores lá do Brasil. Gente que colocou música com Maria Mendonça, com várias pessoas. E aí a gente se reuniu. Isso saiu até a música nova do Thiaguinho, que ele gravou um DVD que vai sair em abril. Que fez eu, Billy SP e Pierrot, né? E Thiaguinho também entrou na composição, escreveu uma parte. Saiu desse movimento de camp. Eu acho que essa geração também tem essa constância de escrever e tal. Divide grupos, enfim. E a questão do stream possibilita também. Hoje a gente também tem uma renda também, se você também estiver por dentro, né? Se associar a algum órgão ali para poder arrecadar seu dinheiro, ter sua própria editora. Através de Zona de Perigo, eu tive um estalo assim de abrir minha própria editora hoje. Então, eu acho que essa questão de músicas com muitas pessoas depende do feeling, depende da demanda. Tem alguns artistas que fazem camp especialmente para um trabalho ali específico, um álbum, um DVD. Enfim, outros recebem músicas do artista que é amigo, que tem algum contato. Eu estou passeando por esse lado aí, só que eu vou no que...
Existe, por exemplo, assim, existem aqueles preferidos, aqueles parceiros de composição?
Tem, lógico, tem sim. Mas eu acho que... Acho que a música tem o poder de unir, né? De você conhecer pessoas, de você...
Aconteceu, conheceu um cara no Rio de Janeiro, por exemplo.
Uhum.
Conheceu aquele cara na noite. Você consegue fazer alguma coisa com ele, assim, montar uma composição com aquele cara que você conheceu naquele dia?
Mano, depende da energia, só que tem vezes que não bate, aquela onda não bate
com a
pessoa.
Pra você, Pierre, também?
Não, eu... Mas acho que rola, velho.
Normalmente, eu acho que compor é estado de espírito
e
relação. Eu não sou muito dessa vibe aí. Muito embora, até uma vez eu falei pra ele, cara, uma dessa senta aí com vocês pra gente fazer música. Terminei não indo, né? Mas eu não acho que é moderno, cara. São alternativas, né? São modelos, né? E que não há uma fórmula específica. É, a questão toda é você dizer naquilo que você está escrevendo quem é você.
Exatamente.
Né? Se render, se vender a um determinado estilo, ou forçar uma barra para entrar na canção, aquela coisa assim, né? Deixa eu entrar aí, não dá, não
frase.
É. Eu sou de poucos compositores, eu sou de muitos raros, assim, amigos que eu já faço há muito tempo. Mas eu acredito que pode ser, sim, de encontrar alguém que eu gosto, porque fez aquela música tal. Pô, gostei daquela canção que você fez. Pô, vamos fazer alguma coisa nessa onda aí. Gostei muito do seu jeito de compor. E eu acho que pode ser uma pessoa, por exemplo, que eu comecei a fazer canção. Nunca tinha feito música na vida. Dois autores aqui da Bahia. E que eu conheci ao fundo e fiquei impressionado com o poder da inteligência de ambos. Tênisson Del Rey e Zóia Zárate. Cara...
São duas feras.
Velho, não, você não tá entendendo, velho. Tênisson Del Rey é um professor, é uma inteligência, uma intelectualidade, um jeito diferente de ver a música. E aí você traz um cara desse para perto de você, você fica emocionado. Quando ele traz uma letra que diz, calma, deixa eu pensar aqui em algo. E quando ele larga, você diz, meu Deus, cara, você é o cara que eu tava precisando. A gente fez uma música pro carnaval aí que o Walter Horácio gravou. Sotero, Sotero, Tero, Sotero, Sapolitano, assuma pra todo mundo, você queria
várias ser. Participações ali.
Que eles colocaram um monte de gente pra cantar aí. Então são canções que eu sou apaixonado pelos dois. Então, esse tipo de composição, autores específicos, porque eu tenho relação, me trazem um alimento de poder fazer coisas dentro do que eu gosto, né? Porque tem as canções que são específicas para aquele cantor. E você tem que se adequar e fazer naquele, né? Quando você vai fazer uma música para o Léo Santana, eu não posso pensar em um samba reggae para o Léo Santana, né? Eu tenho que pensar no... Eu tenho que pensar na Santinha.
Depende. Acho que Léo também hoje é um artista pop, porque ele canta um pouco de tudo, sacou? Eu acho que Léo não tem só um segmento do... Acho que não é só pensar na caixa do pagode. E eu acho que isso, às vezes, rola um separatismo.
Ele
vai lançar samba e tal, assim, cantando outro segmento. Eu acho que é isso que rola, às vezes, um separatismo. De vocês que vieram primeiro do que a gente e a gente que é nova geração. Às vezes, não sei se o Nando quer estar perto, mas a gente quer estar perto para aprender o que vocês também têm para passar, sacou? Então, acho que essa onda de unir seria bem legal, assim, principalmente para a gente que é mais novo, porque vocês têm experiência que a gente não passou e tem gente que está ali, que está trilhando um caminho tão novo assim, que às vezes deveria ter ouvido o que PR tem, aquela dica, sacou? Importante.
Eu vou dizer uma coisa pra você com toda sinceridade.
E aí, por isso que perde um pouco esse...
Eu não me submeto a fazer algumas coisas que estão tocando, como compositor. Então, em algum momento, eu prefiro me abster de fazer do que fazer algo que vai, não denegrir, mas não é eu. Entendeu? O PR fazendo alguma coisa para ganhar dinheiro. Não é a minha verdade. Então, eu prefiro seguir nessa onda. Mas você está certo que a gente tem que estar aberto, né?
Ô, Habib, você, né, que acompanha essa movimentação, não só durante o carnaval, o ano inteiro, né, mas eu acredito que quando chega final de ano, os artistas já começam a se movimentar para te apresentar um número maior de músicas, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o processo da escolha das músicas que concorrem ao Bahia Folia.
Os processos, por exemplo, hoje de você, de pesquisa, né? O Corpo a Corpo, por exemplo, de Pierre. Velho! Tem uma música para te mostrar que é agora. Tô indo para aí agora. É o Corpo a Corpo. É o artista vindo diretamente pro veículo para conversar. Tem outros. Vem o empresário dele. Uhum. Ou vem a gravadora que hoje, a cada dia que passa, está perdendo mais espaço para esse tipo de divulgação ou de conversa. Tem a rua. Tem os ensaios. A rua é fundamental hoje, vou falar para você. Principalmente para a música muito popular. As músicas que viralizam na rua hoje é muito mais fácil para a rádio trabalhar, depende também do formato. Então, eu concordo com você numa coisa. Não podemos colocar todas as letras musicais hoje ou palavras que são ditas no nosso cotidiano na letra de música. que perde alguma conexão, algum sentido de educação também.
Perfeito.
Então, assim, concordo com o que você está falando. Tem que ter um certo critério
para
montar algum tipo de pensamento musical. E agora, que está invadindo todos nós, que é o digital, cara. Então, assim, o streaming, diversos formatos. O TikTok hoje está muito forte, vou falar para vocês. TikTok, qualquer música, caso aqui de Rafa com o Léo Santana, sem camisa, dançando a música.
De shortinho da batedeira.
E os maridos, pare com isso, Léo Santana.
Agora, uma coisa que não muda é o apoio dos fãs, né? Os fã-clubes sempre se mobilizam para apoiar seus artistas, eleger as músicas, né? E hoje, com as redes sociais, isso ganha uma importância ainda maior.
Votação do Bahia Folia, esses últimos anos aí, o fã-clube aí tem trabalhado demais.
No ano passado, com a própria Zona de Perigo, aconteceu bem isso. Carol, de Escandurras, estava vencendo ali até o último minuto, faltando 2 dias para o carnaval acabar. Os fãs de Léo Santana se mobilizaram e viraram jogo. Mas, por pouco, quem não levava era a Carol, de Escandurras, que a gente nem ouviu tanto tocar no
tocou
rádio,
bastante.
Nas rádios, assim, eu digo assim.
Tocou bastante
tocou
nas
muito.
Rádios.
Eu não ouvi nas ruas, eu não ouvi tanto. Eu, particularmente,
é uma música
me surpreendi.
Que tem uma pegada um pouco diferente do que está acostumado. É uma música mais de final de semana, né? Uma música mais de pulsar, né? Então, assim, não é uma música de fácil absorção para quem escuta rádio, porque escuta música normalmente fora do rádio. Então, assim, é uma música que você faz uma estratégia para tocar no fim de semana, para a praia mesmo.
Sim.
Você vai para a praia, como vai escutar? Um formato, uma música em cima do pagode samba, entendeu? Mais para frente, realmente, onde você utiliza muita repetição. Então, assim, ela teve um apelo grande? Teve. Mas, assim, não teve a importância que teve Zona de Perigo, por exemplo, que pegou todos os momentos no verão de Salvador. Você tocava ela em qualquer momento da rádio. Você estava em qualquer momento na rua, tocava música. O cara lá do cafezinho estava tocando a música. Você entrava na internet, olha a música tocando. Olha a televisão. Então, assim, o trabalho que foi feito com Zona de Perigo, por exemplo, para esse impulsionamento, para essa coisa de cercar todos os lados, foi muito bem feita, sabe? Faltou no final, acho que ali, o fã-clube está mais atento à votação. Achava que tá ganhando.
Já ganhou, exatamente.
Ganhamos. Já é a música. Opa, só ganha quem vota, meu irmão.
É verdade.
Eu acho que essa questão da Zona de Perigo, ela abriu portas não só para Léo, mas também para a gente, né, que compôs a música. No meu caso, eu fiz várias. Assim, o meu ano passado também foi um ano muito produtivo assim para mim. Eu fiz trabalho com o Brau, fiz trabalho com o Isa, fiz trabalho solo, né, cantando ali, então... E eu tava levando o nome Rafa Chagas, mas também o Zona de Perigo ali, sacou? Então, foi uma mistura de vibe, com energia, com força, com verdade. Eu acho que essa questão do fã-clube também, né? As meninas do fã-clube de Léo, muito, muito gente boa também, do Rio... Vinha, entrava em contato com a gente, ficava acompanhando, mas acho que a questão...
Eu acho que mais uns 50 fã-clubes isso aí.
Muito fã-clube, mano. O cara tem muito fã-clube. E aí, depois, quando ela entenderam que tem que voltar, aí veio grande, né? Mas eu acho que o fã-clube tem uma importância muito grande na vida do artista.
Sempre teve.
Sempre teve. Impulsionar.
Olhar pra ele assim, hoje ele tá pra baixo.
Dicas.
Falar,
exatamente.
Pronto,
vestir a camisa,
E as meninas falaram assim mesmo pra mim, que Léo já teve outros hits dele, além de Zona de Perigo, como Reboleixo, né? Que foi uma parada nacional. E elas falaram assim, Rafa, eu nunca senti uma vibe tão diferente depois que o Leandro lançou Reboleixo com essa Zona de Perigo. Assim, eu tô sentindo a mesma coisa. E a gente foi mesmo, velho. Não tinha noção, né?
Sim.
Então, assim, a gente viu a força da galera se comovendo, fazendo campanha mesmo, assim, independente da gravadora e tal, mas é isso, velho.
A gente tá falando muito dessa música porque foi a última a ganhar e porque ela é um case, assim, de sucesso, né? Léo, ano passado, fez turnê em países africanos graças ao sucesso de Zona de Perigo. Esteve em países europeus também por causa de Zona de Perigo.
Não sei se você se lembra que tinham uns meninos viralizados também, né?
Sim, de Uganda, África, né?
Amaram a música, não só em cima de Zona de Perigo, é começando a vir, olhar
outras
pra
músicas da Bahia.
Mas não existe só Zona de Perigo, existem outras músicas. Eles começaram a brincar com isso, com as coreografias, né?
E tem o aspecto da dancinha, que nos últimos anos tem ganhado muita força, né? Se a gente olha as últimas músicas que venceram, sempre tem uma coreografia ali associada. A dança sempre fez parte da nossa cultura, né, Pierre? Requebra tá aí para mostrar isso. As canções do El Chan, que sempre vieram acompanhadas de coreografias, que até hoje a gente repete. Eu não lembro que eu almocei ontem, mas eu lembro Seguro Chan todinha.
Né? A cordinha.
A cordinha. Não tem festa de casamento de 15 anos que a gente não passe debaixo da cordinha, não é mesmo? A dança sempre fez parte da nossa cultura, do nosso carnaval, mas nos últimos anos ela tem sido utilizada como mais uma ferramenta para alcançar mais público.
Isso eu presenciei muito isso com o Lodum e com o próprio Bom Balanço em Ponto Seguro. Chamoá, aquelas barracas tudo que é...
Tô à toa.
É, e aí a gente fala aí de Brasil, né? O Brasil inteiro visitando Ponto Seguro e vendo as danças. E sai reverberando, multiplicando, espalhando essa dança para o Brasil inteiro. E...
Você pensa nisso, por exemplo, quando você monta a sua música? Você já pensa na coreografia também?
Eu já não faço mais fazendo... Eu já não promovo aquele movimento mais. Ah, Pierre, você tá velho? Ah, você tá arcaico? Não, porque eu acho que...
Questão de
existiu o meu momento ali no Bom Balanço que eu fiz isso, entendeu? Que
samba Juliana, ficou, samba
te
Juliana.
Bate na palma pra saber que você tá aí. Bate na palma. Tique, tique, bom. Tique, tique, bom. Tique, bom, tique, bom. Tique, de cara. Eu sou grato a Deus e ao Brasil.
Ai, dancei tanto.
E dançou isso comigo. Já é. Existem outras formas agora, não, né, pra mim, né? Já é. Ô, ô. Ô.
Mas são as mãos, não é mais a coreografia.
E quando você não sugere, o povo faz. Espontaneamente, eu tenho canções que, inerente à tua vontade de você sugerir alguma coisa, já nasce. Você deixa a música pro universo e o povo vai criando um movimento, né, espontaneamente.
Verdade.
É quebra ela espontânea. Eu não mandei você fazer, não. Eu só vi o...
E todo mundo
aí,
igual.
Tá subindo aí.
Dialeto popular, hein?
Aí desce. Desce então, mãe. Vai, baixo, mãe. Vai, pai. Te vendo aí, pai. E foi crescendo, mas eu acho bonito mesmo. E tem que acontecer, que eu acho que faz parte da cena, né? Da cena do carnaval isso, da cena do baiano, a movimentação, a irreverência, o jeito moleque, alegre, irreverente, dengoso, sobretudo, e manhoso, porque baiano é manhoso. Baiano dança na manha, né? Baiano tem isso, né? Enfim, tudo vale. Com respeito e aquele que a gente falou, né, de comedir, né? Tudo tem o seu limite.
Exato.
É, eu acho que tem esse... Para não ficar também achado, tem coisas que...
Dança demais, ou então letras demais.
É, insinuações demais.
É, exatamente.
Tem gente aí fazendo coisas porque alguém está mandando o microfone fazer, faz, aí o cara vai lá e faz.
Vocês mais jovens já pensam na dancinha, algo nesse sentido?
Já que constrói nisso aí também?
Também, velho, também. Hoje tem a questão do TikTok, né? Que é uma plataforma muito, muito grande e um expoente, assim, na questão do streaming. É, mas, assim, além dessas dancinhas, a gente também compõe outras, eu componho outras canções, né? É, além da Zona de Perigo, já escrevi pra Thiaguinho, pra Sorriso Maroto, quando já te quis um dia, que foi uma música que ficou bonitas. Em terceiro lugar, ficou em primeiro lugar 4 meses nas rádios de todo o Brasil, e é uma canção linda, que fala de um romance. É, mas eu acho que é isso, acho que a nova geração se acostumou a uma questão de letra, de cabeça e refrão, né? Começo e refrão, dancinha e tal. É, mas eu acho que a gente também pode quebrar isso também, né, Pierre?
É, claro.
Acredito que se eu juntar com o Pierre também, a gente pode fazer uma canção muito forte
sem
do carnaval.
Foram grandes sucessos.
Exatamente.
Só tem juntar com você, fazer uma com o Pega ali, mas... E pega sempre. Vai pegando, tá tudo certo.
Eu até agradeço umas
dancinhas. Acho que Zona de Perigo é tipo uma filha de requebra, né, mano?
É.
Eu até agradeço umas dancinhas mais fáceis.
Bem, irmão.
São muito difíceis. Não,
essa e questão vai, de dança na comida.
Eu não consigo.
Eu sei, velho.
Como conseguem fazer como aquilo no carnaval, no meio daquela agonia. Mas dá certo, porque abaixa aqui a Tiro, que ganhou, também ganhou de lavada, inclusive. Teve quase 70%, a segunda colocada não teve nem 20%, que foi Rita, né? O povo se jogava no chão, no meio do circuito, para dançar abaixo. Literalmente deitava no chão para dançar abaixo que é tiro.
Que tiro é do Parangolé, né?
É do Parangolé, isso, exatamente. É, né? Que ganhou também, Tony Salles conquistou esse título, né?
Ganhou o troféu.
Ganhou.
Abaixa que é tiro, ganhou.
Ganhou
sim.
Abaixa que é tiro.
quem mais ganhou, na verdade, foi Piscirico e Ivete. Cada um tem 4 títulos. Márcio Vitor, literalmente, no grito, música do carnaval.
Todo ano, né? Com esse grito aí, já é a música dele, já.
Isso já é uma vinheta já prevista em todo o carnaval. A única certeza que você tem no carnaval é que Márcio vai gritar.
Tem artista que até já pega esse grito, já coloca nas próprias músicas, né?
Vocês falando de TikTok, tem uma música que o Kevinho agora acabou de... A volta do Kevinho, né, que ele tava sem lançar nada. Que é uma música minha, ele gravou com o Rogerinho, Tropical, que é tipo, praticamente foi feita pra essa questão do TikTok também aí. E tá começando a crescer nas redes sociais aí. Então, é minha família.
Bacana. É fera demais, é fera.
E agora, eu falei de Ivete, né, que ela ganhou 4 vezes, empatado com o Piscirico. Ivete é uma das únicas mulheres que aparecem como compositoras ganhadoras do Bahia Folia. Só tem ela e Thaís Reis no ano da Metralhadora.
Sério?
Sério. É algo que, assim, me chama muita atenção, né? Sim. É um mercado permeado por vocês, homens. Por que que não tem mais mulheres participando desse processo?
Boa
porque
pergunta,
tem mulheres que escrevem.
Não sei, eu não te digo, não sei por quê. Coragem.
Inclusive, minha produtora também, ela escreve, a Andresa, que a gente fez uma música chamada Zonil. E eu faço questão de reverberar, eu vou lançar agora pelo Projeto Bach aí, ela vai estar comigo ali, tem o nome dela. Mas eu não sei, eu acho que pode ser um...
Eu vou botar aqui um exemplo aqui de compositoras fantásticas que já... Vou botar Marília, por exemplo.
Marília Mendonça.
Marília foi uma das...
Mas
Marília, vou pegar Marília, porque Marília, ela influenciou a música durante um período com esse boom aí do sertanejo, que ela mostrou assim, eu sou fã da música baiana.
Sim. Claro.
Ela disse, ela convidou, até hoje me lembro de uma coisa que ela fez no aniversário dela, que foram para poucas pessoas na época que realmente ela começou a acontecer, já não tinha tempo para fazer quase nada, ela convidou o Harmonia do Samba para tocar na casa dela. Então, assim, por que o Harmonia do Samba, gente? Por que não chamou um outro ritmo? Chamou o Thiaguinho? Por que não chamou um cara lá do Sul, um Michel Teló? Porque a Harmonia do Samba, ela até falou, quando ela entrou, subiu no palco, falou, eu já mandei várias músicas pra Xande e ele nunca gravou a música.
Uau.
Aí Xande parava assim, ficou quieto.
Nossa.
Assim. Não é possível.
Agora, tem um lance, a questão da... Falou de, por que não, por que não, por que não? Marília, acho que ela muito cedo se entendeu como compositora, né?
Foi.
E tem, assim como tem homens que começam a compor, comecei a escrever um negócio ali.
Tatal, por exemplo,
comecei a escrever,
adolescente, né?
E comecei a escrever, depois já de uma idade avançada, começa a escrever algumas coisas, pô, descobre que pode ser um compositor. Eu acho que tem muitas coisas na mulher que ela se descobre compositora a partir de letras que...
De acontecimentos, né?
Aconteceu, mas ela não nasceu... Isso não é algo que cresceu com ela. Não se aprofundou nisso há muito tempo. Ninguém tem referência dessa pessoa como um compositor. Então, acho que uma travezinha é isso, né? Essa credibilidade como compositora de algumas que surgem do nada e, de repente, compõem. Algumas têm...
É o grande fera escondida, né?
Pois é, e algumas que têm a coragem de... vou te mandar uma canção aqui, enfim.
Mas ela se entendeu cedo, né? Ela se entendeu cedo. Assim como tem muitas amigas minhas também que, tipo assim, faz aquele corre mesmo pra ser... Não é ser notada, na verdade, mas pra expandir o trabalho dela e ter voz, sacou? E briga pelo aquele espaço dela mesmo, assim. Tem várias amigas minhas, tem Amanda Coronha, tem Lari, que são grandes compositoras, assim, daqui do Brasil. Tem umas da Bahia também, a Andresa aqui. E eu tive a honra também de ser gravado por Marília com Léo Santana. E ela é uma mestrona, né? Acho que a gente aprende muito com as mulheres, desde a mãe da gente.
Eu acho que ela fez e influenciou muitas das compositoras baianas.
Muitas, ela...
Várias meninas hoje, principalmente no interior do estado aí, várias menininhas que cantam hoje a sofrência, baseada no que é o Arrocha, na mistura do Arrocha com o sertanejo, que Marília influenciou. Falou, você está guardada aí em casa, por quê? Porque você não vai botar sua cara na rua e começa a fazer, apresentar realmente o seu trabalho.
Inspirou, encorajou, né?
Tem aparecido bastante, tá?
Mas tem
isso vai refletir bastante.
Esse Brandão, uma galera legal, né?
Isso.
Que é potência, mano.
É verdade.
Já vem de antes.
Ivete não pôde estar aqui com a gente, mas mandou um recado.
Um beijo, Ivete.
Vamos.
Cara, Ivete.
Manhinha,
né? Alô, meus amores do Troféu Bahia Folia. Estou aqui primeiramente para celebrar esses 30 anos de sucesso dessa premiação tão importante para nós, baianos, para nossa música, para nossa autoestima. Estou aqui também para dizer que já ganhei esse prêmio 4 vezes com a música Festa, da Lila. O mundo vai, tá solteira, mas não tá sozinha. Mas quero contar a vocês que eu ganhei todos esses 30 anos. Sabe por quê? Porque uma premiação dessa é prêmio para nós artistas. É uma maneira de trazer à superfície os nossos trabalhos, as nossas realizações. E eu, assim como todos os meus colegas, vibro com as minhas vitórias e com a vitória da música baiana. Então eu deixo aqui o meu beijo, meu axé, muitos anos de vida essa premiação e eu estarei junto com vocês, ganhando ou não ganhando, porque no final todo mundo sai feliz. Um beijo, sucesso, amores!
Ela é massa, mano.
Ela ganha a Bahia, ganha o carnaval.
Como ela é generosa, por exemplo, ela falou, e ela não falou com ela somente, ela fala...
Sim, como um todo, né?
Exatamente, o movimento, a Bahia, todos nós aqui, isso é fantástico.
É doce demais.
E olha que ela tá, assim, como uma das preferidas pra ganhar com a música Macetando, né? Que ela gravou junto com a Ludmilla. E ainda assim, ela teve essa generosidade de abarcar a todos, né?
Vamos lá, assim, sobre música, você acabou de falar uma coisa bacana antes, assim, música acontece na rua. Macetando tá indo bem na frente, mas tem muita música concorrendo.
Não foram ainda, acho que a galera não colocou a cara ainda em alguns artistas.
É,
né?
O Bahia Folia teve um problema, porque a gente tem muita música para colocar. A gente tem um problema de limitação, cara. Tem um momento, exatamente, para votação. Se a gente pudesse, a gente botava 50 músicas para votação. Impossível isso, cara.
Mas a dinâmica não permite. E teve até artista que trocou de música de última hora, né?
Exatamente.
Conta essa história pra gente.
Que foi o próprio Bel Marques. O Bel trocou música de última hora, assim, ele... Esse. Não, não vai ser essa não, irmão. Tem que ser essa aqui, pelo amor de Deus. Sim. E a música é uma pancada.
É.
Pode acontecer.
Já tá nas...
Aí, ó, quem tá dizendo que é uma pancada é um...
Especialista maior. Esse não tem.
É uma pancada.
Aí você faz, né?
Aí ele não é besta. Ele já deve ter testado em vários...
Se a gente for fazer uma música, a gente tem que mandar pra ele.
É,
não, ele é o termômetro.
Ele já faz isso.
É.
Aqui, o que ele faz?
Aí, Fibe, o que é que você acha?
Qual foi a primeira coisa que ele chegou aqui e falou o quê? Amanhã.
Vou te mandar uma música.
Uma música que, oxe, já tá pronta, já mande pra mim. Se ele já tá falando isso pra mim, já me vendeu 60%, 70% da música. Eu sou simplesmente um veículo, cara.
É verdade.
Muito negócio da venda e como a música tá chegando. Tá?
Mas a sua história na cena da música baiana te dá essa credibilidade. Eu acho que a gente tem todo o respeito. Assim como o Rangel. Tinha
tantos
todo
caras
esse feeling, né, dentro da WR.
Andrezão, José Nel e tantos caras aí fantásticos. Cristóvão Rodrigues.
Claro.
Tantos caras que sentiram isso aí, sentiu o arrepio na pele. Isso. E falaram assim, rapaz, que é
essa é boa.
Oh, meu Deus do céu. É, vamos lançar hoje. É. Não, calma, não pode lançar. Tem que lançar hoje. Por que segurar para amanhã, né?
Agora, como compositor, o recorde de vitórias é de Carlinhos Brown, mestre. Carlinhos.
Ave Maria.
Aí é professor, né?
Isso é mestre demais.
Minha referência.
Isso é fera, fera.
Cadê Dalila, Rapunzel, Margarida Perfumada, Latinha e Maimbê Dandá. Tudo acanetada.
Repete aí.
Cadê Dalila,
Rapunzel. Onde está Dalila, né?
É.
Vai buscar Dalila.
Vai buscar Dalila. Exatamente.
Rapunzel, na voz de Daniela Mercury.
Suas danças de mel.
Rapunzel.
Margarida Perfumada.
Você, Margarida Perfumada.
Latinha.
Ave Maria.
Latinha, tá?
Ah, na outra.
Essa?
Não, a da Timbalada.
Timbalada.
E Maimbê Dandá também na voz de Daniela.
Você vê que é uma coisa temporal, né? Que, tipo assim, eu sei, não tô chamando você de...
Doce, né?
Mas a gente conhece, velho.
É, exatamente.
Fantástico.
Carlinhos Brown também mandou uma mensagem pra gente.
Vamos lá.
Vamos ver.
Olha, eu vou te responder uma pergunta dentro dessas várias. Um sucesso de carnaval nasce na escolha do público, né? Não nasce no compositor, nasce no gostar, porque nós continuamos arriscando. Eu sou um compositor considerado pelos outros compositores como veia. Veia é aquele que já vem, que antecede, por exemplo, Moraes Moreira é veia para mim, Armandinho é veia para mim, Caetano é veia para mim. Então, para outros novos, eu sou veia e tem um contemporâneo também que é veia.
Uhum.
Então, muitas vezes eu preciso arriscar e na roda, né, no que a gente chama dessa roda de encontros, às vezes é esse pensamento que vai ser melhorado por aquele compositor ali que vai ser hit a partir dele. A composição é um acesso à coletividade, também de autores. Nós nos organizamos para fazer o carnaval. Aquilo que vai vingar é aquilo que mais se amadurece nas ideias. O que eu quero dizer é que para nós, autores, para mim, Jorge Zara, Titênio Del Reis, Alain Tavares, Paulinho Camafeu, Luiz, Saulo. E as meninas também, hein? Margarete é uma super compositora, Daniela, Ivete é super compositora, Gilmelândia, Sara, todo mundo manda ver. Para nós é lindo, assim, quando tem um resultado desse, é um sopro no ouvido, assim, sabe? E eu digo que não sou nada disso que pareça, assim, com essas músicas que vêm, eu apenas assino abaixo das obras de Deus. E acho que todos nós assinamos abaixo das obras de Deus e somos escolhidos para tal. E para nós é uma honra, assim, servir, é uma honra ver uma música acontecer. Agora, eu tenho muita sorte, né? De ganhar tantos prêmios, assim, e fazer tantos hits no carnaval, eu fico muito feliz, continuo, né, na busca, sem nenhuma pretensão de que seja a música do carnaval, mas de fazer uma música que traga alegria, que comunique, que, sobretudo, que respeite a figura da mulher, entendeu? Que conduza para que a gente tenha comportamentos educados no carnaval, né? Desde porque, por exemplo, você se hidratar é um comportamento educado, porque pense bem, de acordo com como você tiver. Às vezes a pessoa malha pra caramba, fica fortão, tá cheio de músculo, não se hidrata, desmaia, vai dar trabalho ao bombeiro, tadinho, pra poder. Isso é uma educação pessoal. Né? A questão de que a gente ainda precisa. O respeito para com o trânsito, esse cuidado, né, de não errar mais em relação, vai pegar uma moto, não, um mototáxi, pede o capacete, né? Respeitar o condutor, o cara que está dirigindo o Uber, o cara que está dirigindo o táxi, ele não está brincando no carnaval, ele está trabalhando, mas ele também não é a pessoa que está ali à sua disposição, né? Então, esse respeito em se dar, prestar atenção também a toda a sinalização, né, de que o carnaval propõe em relação às saídas, aonde você está, né, você, o turista, tudo isso a Bahia é organizada extremamente. Né? Não vá para seus camarotes, né, lotados de joia, de relógio, com celular à vista, porque a gente não sabe o que está na cabeça dos outros. É uma questão também de segurança pessoal. Né? Então, e é isso, a gente só quer que as pessoas se cuidem e viva, porque esse carnaval na Bahia, eu não é eufemismo, não, mas é o melhor do mundo.
Vivi que Brown, a gente faz uma pergunta, ele já dá uma aula,
não,
né?
Aí já foi.
Tira.
Aí. Eu só vou discordar uma coisa dele, viu? Ele fala de sorte e tudo mais, eu acho de competência, sabe? É, todo compositor que consegue alcançar o nível máximo aí do prêmio é competência, gente. Não adianta ter só sorte, cara. O que adianta fazer uma letra que não vai combinar com nada? É. Então, assim, tem uma pitada muito forte de competência e de responsabilidade quando monta uma música, sabe?
É, sobretudo a responsabilidade, né? Essa...
Ele falou sobre veia, falou sobre público, sim, etc. É isso aí, cara.
Muito de acordo com o que Pierre veio falando aqui durante a nossa entrevista. E ele fala que ele é uma veia. Que você também é uma veia, viu, Pierre?
Eu costumo dizer que sou ponte. Eu dizer que sou ponte. O que é ponte, né? Ponte é aquilo que leva a algum lugar, né? Então, eu faço questão de ser ponte e levar pessoas a lugares inimagináveis, né? E que a música tem esse poder, né? Ela é ponte para as pessoas, né? E nós somos os canal disso, né? É. Nós somos aquele veículo que te empurra, assim, vai.
É verdade.
Vai lá, pode atravessar. Vai lá que do outro lado tem um paraíso. Vai lá que essa música vai te levar em lugar que você não foi ainda. A música tem esse poder, né?
E Brown já venceu 5 vezes, mas você também não fica muito atrás, não. Já venceu 3 vezes, né?
Olha aí.
Além fera, de quebra.
É Cade bonito, hein? É Cade bonito.
Levou também com Juliana e Café com Pão, né?
É, Juliana, Requebra, né?
Requebra Juliana e Café com Pão.
É, Requebra Juliana, cara. A música de minha, Augusto Conceição e Dula. É, dois compositores também. Dula é um compositor da Zorra, Birimbau, Mentalizado, entre outras canções. Augusto Conceição, inúmeras canções da Timbalada.
A história dele na Timbalada é monstruosa.
Muito trombonista de barca maior. E Juliana, ela nasce também de um movimento novo. Eu arrisquei, eu saí do Olodum. Naquele momento ali, montei o Bom Balanço. Porque eu sempre gostei de samba, sempre gostei de... da música do Recôncavo da Bahia, e ela essa mistura, né? Traduzia dança. Bom Balanço foi uma banda diferente, surgiu um momento diferente do carnaval, né? Com a gravata, eu lembro com hoje, né? Que a gente usava a gravatinha, e a Juliana. E surgiu inicialmente com Augusto Conceição e Dula, eles me chamaram para finalizar a canção, finalizamos. Hit. Todo mundo queria ser chamado de Juliana na rua.
É o hino das Julianas do Brasil.
O hino, cara, em todos os lugares. Não, eu sou Juliana! Não me chame desse nome, eu sou Juliana. E a música teve esse poder de ficar, né? Tá aí até hoje. A gente canta, parece que foi ontem. E todo mundo lembra do Bom Balanço como uma grande banda.
Qual foi o ano, né? Não tô me lembrando.
98, 99,
8, 98. Você já dava a tendência em 98, que hoje tem, tipo assim... Os caras já pegaram uma referência, Juliana, mas não é mais Juliana. Mariana, mas não é mais Mariana. E falar, de exaltar o nome da...
Exato.
Eu utilizei muito a mulher, né?
Olha isso.
Eu sempre enalteci a mulher devidamente, porque Juliana, Rosa... É, inclusive, em 94, Rosa também completa 30 anos, né? Que foi no mesmo disco do movimento. Rosa, Requebra, ali estava a Visa Lá, parece. Deusa do Amor. No mesmo disco do Olodum Movimento, foi um momento diferenciado na música baiana. E eu sempre gostei de falar, cantei Daniela, não posso viver sem Daniela, meu amor, seu amor é meu amor é dela. É muita beleza, é uma só pessoa, tantos predicados, que menina boa, é um anjo lindo. Que caiu do céu, a flor mais linda. Enfim, é mulher, é mulher. Mulher, 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 né? Todo respeito. E honra, né? Dessas canções. Você falou de Requebra. Juliana
e Café com Pão, que é da época que você estava no Vixe Manhã, no Afrodisíaco, né?
Café com Pão é uma música de Jal.
Isso.
Que inicialmente essa canção, ela surge ali no Olodum, no Afrodisíaco. Ainda afrodisíaco, né? Porque depois.
Sim, depois virou Vixe Manhã.
Mas ela surge quando Davi. Eu vi essa música cantada por Davi Moraes. Nós já tínhamos o Jaé, com uma canção referência do afrodisíaco. Já estava na boca do povo e eu disse: Jal, velho. Vi uma música sua, bicho, com Davi Moraes. Só que Davi cantava para trás, né? Vixe Manhã, fazer uma coisa diferente, né? Eu falei: cara, vamos botar essa música no afrodisíaco, velho. Não, rapaz, não tem nada a ver, não. Tem nada a ver, não. Bora, rapaz. Vambora. 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 É, foi pro estúdio e saiu a música com outra pegada. Vixe Manhã. Aí leva uma amiguinha. Quando ele viu, a música cresceu. Foi um resultado da mudança, inclusive.
Bacana.
Do afrodisíaco pra Vixe Manhã, que aproveitamos aquele momento do carnaval. Que a gente teve que trocar o nome. E a música Vixe Manhã tava estourada. E a música, a banda começa então a se chamar
Vixe Manhã.
Vixe Manhã, por conta da canção, um estouro no Brasil, né? Foi meteórico, o afrodisíaco, ele surge de um híbrido, né? Porque nós conseguimos ali...
Juntaram plantar. Dois talentos fantásticos aí.
Pô, cara, e assim... e mais é a questão do que você trazia, né? Que a gente trouxe ali o Olodum, a gente tinha o Muzenza, a gente tinha o Ilê, a gente tinha o Malê de Balê, a gente tinha música popular brasileira como referência, a gente tinha as releituras, quando a gente traz Eu Também Quero Beijar de Moraes Moreira e Pepeu Gomes, Eu Também Quero Beijo, Mama África de Chico César, Mama África, nenhuma banda tinha feito essas releituras e colocado em samba reggae. E nós acreditamos tanto e deu certo, e ainda é a referência do afrodisíaco, a banda afro do Brasil, eu na frente, e a gente continuando a fazer essa música boa que está eternizada no coração do povo.
Para a gente encerrar, o carnaval desse ano vai ter um gostinho muito especial, não é, Habib? Porque além dos 30 anos do Baia Folia, tem Daniela completando 40 carnavais, Cortejo Afro, Filhas Gigante também fazendo aniversário.
10 anos de Bel Marques como carreira solo, 10 anos de carreira solo para Durval Lelis.
Olha.
E nós temos aí 50 anos do Ilê Aiê. Rapaz, é...
A simbolização... Do negro africano, acorda no manto marcado, sentido de dor, e lê aí. Os negros batendo na palma da mão, esse canto que é sua origem, se tira a cor, e lê aí. É o quê? É a nossa cor negra dizer, é a nossa, que coisa linda.
Será que não respondeu minha pergunta? Porque eu ia perguntar a vocês o seguinte. Esse ano, a gente está com a novidade aqui na Rede Bahia, no G1. Temos uma votação para escolher qual é a música dos 50 anos do Ilê Aiê que mais representa o Carnaval de Salvador. E eu queria que vocês dessem aqui um voto publicamente.
Maria. Já tem as músicas, já?
Já tem. São 15 canções, né?
Maria.
15 canções.
Difícil, viu, cara?
O próprio vovô ajudou na curadoria, né? Ninguém melhor do que ele. Para apontar quais são as músicas ali que marcaram a
Daniela fez um impulsionamento, né? Que ela fez uma provocação muito bacana.
Foi, não.
ela fez uma provocação, falou como é que pode, por exemplo, uma banda com a importância como o Ilê, os blocos afros, que tem uma data tão especial com 50 anos do Ilê, não ter uma representação. Então, isso provocou todo mundo e a gente montou isso aí, ficou muito, muito bacana.
Muito pertinente e nobre. Mostra o quanto vocês respeitam a história dos ancestrais dessa terra.
Você que faz parte, fez parte, eu falo faz parte, porque Pierre, com o Olodum, representou também, sabe o que é isso no sangue dele, tá isso na, o resto da vida dele, não vai sair demais da sua história.
Nem vai,
você
não
é
deve.
Olodum, de como você começou aqui.
Sou.
Então, assim, eu tenho uma música preferida, cara, mas cada um tem a sua música que marcou seus 50 anos com
assim,
o Ilê.
Com o Ilê, qual é a sua?
Ai, cara.
Eita, você pode falar, Rabine?
Eu posso falar?
Pode.
Posso falar?
Vai.
Pérola Negra, acho que eu acho que é a música, pra minha cabeça, desculpe aqui.
Pérola Negra.
Cada um tem um seu gosto, mas
qual é a sua opinião?
A minha é o negrume da noite, é luz e o dia, o perfil azevite. A negritude constitui o universo de beleza.
Ave Maria, cara.
Vou largar a minha.
A que eu mais gosto é Alienação. Não vou cantar por motivos óbvios, mas eu amo Alienação. Opa, é isso. Se você tá afim de ofender.
Essa chamada de
Maria, tá escondido aí o talento. Assim, né?
Eu gosto muito dessa música. Quando a gente vai na saída do Ilê, arrepia quando toca essa música.
Mas eu vou largar um doce aqui do Ilê aí, que eu sou apaixonado. Somos crioulo doido, somos bem legal.
Temos cabelo duro, somos black.
Pra... Olha aí, que bloco é esse?
Ilê aí.
Eu quero saber.
Ale, Maria,
é o mundo negro.
Tô arrepiado aqui, cara.
Ô, somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black. Ô, somos crioulo doido, bem legal. Temos cabelo duro, black. Branco, se você soubesse o valor que o preto tem, tomava banho de pinche pra ficar preto também. Eu não te ensino minha malandragem, nem tampouco minha filosofia. Quem dá luz a cego é bengala branca de Santa Luzia. Mas que bloca é? Pra mim essa é a música referência do Ilê.
Ave Maria, cara.
É, ela tem uma representatividade.
Cada um
Paulinho Camafio.
Cada um com uma história fantástica sobre
Paulinho
ele.
Paulinho Camafio,
né?
deu essa canetada aí.
É verdade.
Que faz parte da música da Bahia.
É só dele.
Né? Não é só do Ilê, não. Essa música é incrível.
É uma canetada só dele.
Eu não sei se essa música
Paulinho
é só ele, Camafio, né?
Só ele.
É um hit, é uma referência, é a música
que
lê, cara.
É incrível.
Somos crioulo doido, somos bem legal. E, ao mesmo tempo, é um empoderamento, né?
Exatamente.
Cheguei aqui,
esse é o recado.
Doido, somos bem legal, temos cabelo duro. Somos black power.
Afirmação do preto,
rapaz,
na comunidade.
Funcionamento, né? Pertencimento. Vive ali aí.
Que é o que a gente precisa sempre.
Sempre.
Hoje e sempre. E é nesse clima de alegria que a gente encerra nosso bate-papo.
Que massa.
Muito obrigada a vocês por terem
Valeu,
participado
Valma,
aqui do podcast Eu Te Explico.
Obrigado, valeu, meu amor, viu?
Obrigado.
Beijo, irmão. Beijo, irmão.
Beijo pra todos.
Valeu, tchau.
Bom carnaval, gente.
Carnaval pra vocês.
Saúde.
Aí.
Hein?
Tchau.
E aí, papá?
Pra você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. E até a próxima edição do podcast Eu Te Explico. Tchau, tchau.